Tricolor Podcast.
Salve, salve, nação Tricolor, eu sou o Guinei e esse é o Tricolor Plus Podcast. Hoje é dia de falar de vexame, é dia de falar de um time que após abrir 2-0 contra o Alianza Lima, que nunca havia conquistado um ponto pela Libertadores jogando no Brasil, permitiu que esse Alianza Lima calasse o Morumbi com quase 50 mil torcedores, cedendo um empate improvável. Logo, hoje a gente fala do São Paulo de Zubeldía. Mas quando eu digo São Paulo de Zubeldía, é apenas uma forma de adjetivar o time. Meu objetivo não é afirmar que a culpa pelo que temos visto em campo é só do técnico. Afinal, embora ele tenha sua parcela de culpa, convenhamos, a culpa não é só dele. A culpa, em partes, é também de quem criou expectativas além da conta com esse grupo limitado. Afinal, ainda que seja melhor que os elencos de 2023 e 2024, ainda que tenha um meia de criação e laterais, o time tem sérias limitações. E eu vou chamar essas pessoas nesse podcast de deslumbrados. Para começar, os deslumbrados têm dificuldade em entender que, no elenco atual, e considerando todos bem fisicamente, a base do time é formada por jogadores nota 6, 6,5. Estamos falando de um time em que Alisson, Luciano, Ferrarese, Ferreirinha, entre outros, são destaques. E isso já deveria ser motivo suficiente para manter a expectativa baixa. Afinal, sem Lucas e Oscar é um time limitado. Estamos falando de um time que no seu auge, em 2023, quando ganhou a Copa do Brasil, ganhou em um contexto em que tudo deu certo. Mas aquele time já havia mostrado para os não deslumbrados toda a sua fragilidade, tanto na Sul-Americana como no Brasileiro, onde só venceu uma partida fora de casa. E aquela goleada contra o Palmeiras também deu uma dica. Mas para os deslumbrados, foi a melhor temporada dos últimos anos. E, gente, não foi isso. Na verdade, a gente deveria dizer que foi a temporada em que ganhamos o título mais importante dos últimos anos. Isso é muito diferente. E se a diretoria tivesse pensado assim, a história seria um pouco diferente do que a que estamos vendo hoje. Em 2024, os deuses do futebol tentaram mais uma vez abrir os olhos dos deslumbrados. Um time medíocre no Paulista e nas Copas, um segundo turno péssimo no Brasileirão e, no final, uma temporada medíocre. Mas os deslumbrados preferiram acreditar que o problema foram as ausências de Alisson e Pablo Maia. Como se estivéssemos falando de Modric e Toni Kroos. E não se atentaram aos fatos, gente. O time tinha sérias limitações técnicas, até fazia bons jogos, mas com um nível de entrega que não se vê o tempo todo. Requer um tipo de mobilização que existia quando o time não tinha ganhado Copa ainda. Hoje não existe mais essa mobilização. Chegamos em 2025. Apoiados por esses deslumbrados, a diretoria promoveu uma reformulação no elenco, dispensando um monte de jogadores que não atuavam, como Nicão, Matheus Belém, Pedrinho, Caio Matheus, Mendes, Luan e Orejuela. Outros saíram porque não teriam oportunidades com Zubeldía e sabiam disso. William Gomes, Moreira, Santilongo e Lisieiro. Aqui eu tenho 11 nomes. 11 nomes de jogadores. Outros nomes de jogadores que não serviam para o técnico. Ênfase nesse, vamos guardar esse 11 nomes de jogadores, que isso é importante. Tivemos também as trocas. Rafinha por Cedric, que foi um bom negócio. Wellington por Enzo Dias, um ótimo negócio. O Jamal Lewis por Wendell, também um bom negócio. Nestor por Oscar, bom negócio. Eric por Lucas Ferreira, um bom negócio, até porque um não jogava e o outro também não vai jogar. E Araújo por Matheus Silva, a mesma coisa, um não jogava, o outro não vai jogar. Ou seja, é verdade que esse elenco é curto, mas esse papinho de que trocou 18 por 4 é só para deslumbrado, né, meu? Eu pedi para vocês gravarem 11 desses nomes, o técnico não usava e não tinha pretensões de usar, entendeu? Então, sim, o elenco é curto, mas isso é fruto de um planejamento. Quem não era usado foi dispensado, e isso é justo, tanto com o jogador, que pode buscar espaço em outro lugar, tanto com o clube, que precisava reduzir a folha salarial. Outros foram trocados, e trocas boas para o clube. Em todos os casos, eu fiz, não vi nenhuma em que a gente perdeu. Agora, se quem fez esse planejamento, técnico e direção de futebol, não imaginava que o grupo sofreria com lesões e cartões, aí, meu amigo, é a prova cabal de que o São Paulo, dentro e fora do campo, é administrado por amadores. A reformulação era necessária e foi bem feita. Os únicos equívocos, no meu entender, foram as saídas de Nestor, Rato e Araújo. Mas passamos toda a temporada de 2024 vendo os três sendo preteridos pelo técnico, que preferia Luciano, na meia. Logo, jogadores que, no meu entender, fazem falta, no do técnico, parece que não. Porque, recapitulando, Nestor é meia, e foi meia com o Dorival Júnior, titular. Araújo era meia, jogava com o Dorival Júnior na meia como titular. E Rato, embora jogasse pela direita, fazia essa função melhor do que o Luciano. Afinal, sabia bater falta, cruzar escanteio, bate de fora da área, faz gol, dá assistência. Ou seja, os três poderiam executar a função de meia melhor do que o Luciano, mas o técnico gostava do Luciano na meia. Logo, esses três não fazem falta. Hoje nós temos uma lacuna na posição de primeiro volante, é verdade, mas isso é contornável e a gente já viu. Afinal, defensivamente, o time com linha de três fica mais seguro. E temos para a posição de volante, Alisson, Bobadilha, Marcos Antônio e, se sua majestade Zubeldia assim quiser, Negrute. Mas falando do Zubeldia, que não é o culpado, ele também tem sua parcela de culpa. A insistência insuportável no 4-2-4 e na utilização do Luciano como meia nos custou a temporada de 2024, no meu entender, e pode nos custar 2025. E por isso, apenas por isso, essa dificuldade em entender que esse 4-2-4 e Luciano na meia não faz sentido, eu defenderia uma troca de treinador. Só por isso. Porque não é razoável defender um trabalho que insiste tanto no erro. É visível que o 4-2-4 do Carpini... Carpini criou, hein? É visível que o 4-2-4 do Carpini não funciona. É visível que o Luciano não é meia. Mas para os deslumbrados que outrora o defenderam nessa função, sim, ou vocês não se lembram dessa gente dizendo: como o Ramos vai jogar nesse time? Como tirar o Luciano, jogador decisivo? É muito difícil para eles mudarem o discurso. Afinal, esse povo não tem opinião, eles têm narrativa e precisam defendê-las a qualquer custo. E para o técnico, vamos ser honestos, o cara chega e encontrou esse cenário. Luciano é decisivo e como tirar o Luciano do campo? Então, essa é a questão. Como ele vai tirar o Luciano do time? Deveria. Para quem não é deslumbrado, é fundamental entender que o elenco é fraco. Não apenas curto. O time titular sem Lucas e Oscar é fraco. Luciano não cria porque na criação é fraco. Calleri não faz gol porque, além da fase ruim e ter limitações, a criação é fraca e a bola não chega para ele. O time, se não tiver totalmente mobilizado, como vimos em 3 ou 4 jogos de 2023, é fraco. Zubeldia é técnico para time pequeno. E os deslumbrados, com sua legião de seguidores e espectadores, fazem muito mal ao São Paulo. Botam a culpa em tudo e em todos para defender suas opiniões, suas narrativas, quando bastava apenas reconhecer: técnico, elenco e time são fracos. E quando falamos de um clube que tem a dívida que o São Paulo tem e que de forma acertada resolveu criar um fundo para diminuir essa dívida, ter um time fraco é natural. É até esperado. E aí, temos mais um erro da nossa diretoria. Temos um time fraco, como a expectativa, mas uma folha salarial alta. Não é razoável você ter um time fraco, como a gente tem, e no elenco jogadores como Calleri, Luciano, Ferreirinha e Luiz Gustavo ganhando o que ganha, além de Lucas e Oscar. Você não resolve o problema do time e nem das finanças. E nesse caso, agora volta aquilo que eu falei sobre o técnico, ter um técnico menor que o grupo dificulta mais as coisas. Afinal, ele não pode botar esses caras no banco e montar o melhor time. O trabalho dele, como era o trabalho do Carpini, é montar um time onde esses caras joguem. Afinal, tanto ele como o Carpini são menores do que o elenco. Ah, Sobre São Paulo 2, Alianza 2, nenhuma surpresa. Um time limitado, sem Lucas e Oscar é assim. Com muita entrega, fez um bom primeiro tempo. O time estava focado e mobilizado. E foi o que a gente viu, em especial nas atuações de Ferreirinha, Lucas Ferreira e Marcos Antônio. Luciano inútil na criação. Caleri em uma fase ruim. E Zubeldi errando nas alterações, fazendo bobagem. Tudo dentro do previsto. Se você pegar, ouvir o meu podcast com atenção, eu falei tudo o que era previsto que fosse acontecer nesse jogo. E é isso aí, meus amigos. Vamos esquecer e deixar de dar ouvido aos deslumbrados e entender a realidade do São Paulo hoje. Salve o tricolor paulista!